Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Olá, boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Bem-vindos ao quarto programa da Pausa com Saúde Mental. Hoje vamos conhecer mais uma residente, a nossa terapeuta da fala, Joana Liz. Olá, Joana.
Olá.
Bem-vinda.
Boa. Obrigada.
Estás bem?
Tudo bem, tudo bem.
Hoje vamos falar de um assunto muito especial. Vamos perceber primeiro aqui quais são estas áreas da terapia da fala e dar a conhecer também a quem nos está a ouvir. E aproveito este início para agradecer a quem tem consumido o conteúdo que temos criado até hoje e tem dado o seu feedback, porque isso é muito importante para nós. Primeiro, para percebermos se está a fazer sentido, não é, Joana? Nós em equipa. E depois também para percebermos o que é que nós podemos melhorar e trazer. Por isso, obrigada por quem está desse lado, tanto na página do Facebook da AVFM, como depois, posteriormente, consegue ver o direto quando não consegue assistir. Joana, se calhar vamos começar por aí, não é? Pelo início do que a terapia da fala efetivamente nos pode ajudar e trazer. Força!
Então, antes de mais, eu sou a Joana, sou terapeuta da fala há cerca já de um ano e qualquer coisa, e é um privilégio e obrigada, Bárbara, pelo convite de estar aqui a partilhar contigo um bocadinho daquilo que é o meu conhecimento. E também deixa-me aqui agradecer às pessoas que nos têm acompanhado, que o feedback também tem sido mesmo muito bom. Portanto, o que é isto da terapia da fala, não é? Muitas pessoas agora começam-se a perceber daquilo que é a terapia da fala, têm sentido que há muito mais procura por parte das pessoas, também as pessoas estão muito mais despertas a isto que é a terapia da fala. Ainda há muito aquele conceito de terapia da fala, é quando uma criança não diz bem uma palavra, uhum, ou não articula bem. Certo. Ai, meu filho, doutora, não diz bem, ele troca o R, o L, que são aqueles mais comuns e que os pais mais notam.
E o universo da terapia da fala e do que o vosso saber pode contribuir para o desenvolvimento saudável é muito maior, é um universo
muito
gigante, muito, não é,
maior,
Joana?
Muito maior. E eu estou-me a referir a crianças, mas não só crianças. Desde o recém-nascido até ao idoso, portanto, nós intervimos em quase todas as pessoas, em muitas áreas que nós podemos intervir, como é o caso da linguagem, que é aquela que é, se calhar, muito mais conhecida.
Sim.
Tanto a linguagem oral como a linguagem escrita. A linguagem é muito daquilo que é o conteúdo e das informações que nós vamos adquirindo ao longo do nosso tempo e da nossa aprendizagem. Articulação verbal, que é aquilo que é mais conhecido. Articulação de um som, o reconhecimento daquele, okay, som, a distinção dos sons que existem na língua. Depois temos a parte da voz também, que eu vou dando aqui alguns exemplos para as pessoas irem percebendo e associando aquilo que é voz, uhum, a área de voz. É muitas vezes aquilo quando já ouvimos falar, de certeza, tem nódulos nas pregas vocais, os cantores fazem o aquecimento vocal, okay, pronto. A terapia da fala intervém muito também nesta área, também na área da fluência, ou mais conhecido como a parte da gaguez, okay, diminuir aqui alguns efeitos.
Que neste caso são casos bem complexos, não é,
muito,
Joana?
Muito.
E trabalhosos, não é?
Sim, sim, por isso é que eu digo que às vezes não importa trabalhar com todas as áreas, mas pelo menos conseguimos trabalhar bem naquela área, que, uhum, acho que isso é que é o mais importante, focarmos-nos, saber de tudo, uhum, conseguir dar uma boa resposta a tudo, que é muito complicado, mas pelo menos dar uma boa resposta, mais que não seja uma resposta de procura outro colega especializado na área.
Porque o universo é tão grande e vocês têm, e tu ainda não disseste as áreas todas, não é? Vocês têm tantas áreas de intervenção que, na verdade, se não se especializarem em algumas, não é? Depois acaba por se dissipar aquilo que são os vossos instrumentos, aquilo que são o vosso foco, não é, Joana?
Sim, e às vezes não basta saber de tudo. É, temos é que ser bons realmente numa área, e isso é que nos vai levar também ao sucesso e vai-nos fazer a diferença.
Por falar na especialização, tu estás a tirar uma especialização, não é?
Estou.
Que eu não disse no início, mas agora, em motricidade orofacial, não é? Que já vais explicar o que é, até porque está aí tudo à flor da pele, não é?
Tá.
E é uma também das áreas de intervenção da terapia da fala,
sim,
certo?
Sim, é a área que eu ia agora falar, a área da motricidade. Foi uma área que, sinceramente, e vou partilhar aqui convosco que nos estão a ouvir, foi uma área que na altura, na faculdade, eu disse, não, eu não quero trabalhar com isto, não percebo nada de músculos, eu não percebo, mas a verdade é que é a base, a motricidade orofacial. Nós trabalhamos de pescoço, praticamente de pescoço para cima, portanto, se eu não souber um músculo, se houver aqui alguma alteração muscular, não vou conseguir intervir em quase todas as áreas, porque a motricidade tem quase tudo. Portanto, até na área da deglutição, que é a área que está a seguir, que é muito importante e é crucial termos uma base daquilo que é uma estrutura, daquilo que é a língua.
A deglutição é onde nós conseguimos engolir o alimento.
Exatamente.
Não é,
e aqui já, tanto na área de MOF, também na parte da fluência e da voz, já há aqui um trabalho também com outras idades, com outras faixas etárias, um pós-AVC, um caso de ortodontia, portanto, casos que estejam a colocar aparelho, em muitas situações vão ser também avaliados por nós. Porquê que tem que colocar aparelho? Porque há muito aqui este conceito de um terapeuta da fala intervém com ortodontia. Porquê? Porquê?
Sim. Depois há esta, e mesmo na gaguejo, eu recordo-me que cheguei a acompanhar, não é? Alguns pacientes para este controle também emocional e de ansiedade, em conjunto com terapeutas da fala. Ou seja, em muitas destas áreas, o trabalho multidisciplinar é fulcral para termos resultados melhores, certo,
Joana? Em quase todas.
Sim.
Por exemplo, a área da linguagem oral e escrita, há muito trabalho com educadores, professores, a área da articulação verbal igual. Okay. Também, claro que está aqui um por trás, as pessoas mais importantes com a criança ou com a pessoa, que é os pais,
sim,
ou os companheiros, pelo menos. Na área da motricidade há aqui um papel muito importante do dentista, que esteja a avaliar, e há muito trabalho de equipa, porque só assim é que faz sentido e faz com que o caso evolua.
Tem a ver também com a estrutura da boca e todas as estruturas que estão envolvidas,
sim,
nesta comunicação. Fala,
porque,
certo?
Em muitos casos, quando há uma colocação no aparelho, não é só importante avaliar aquilo que é os dentes, falando portuguesmente, não é só a parte dos dentes, mas sim aquilo que é a estrutura muscular. Se há uma alteração muscular, há uma alteração dentária em quase todas, portanto temos que pôr aqui a parte muscular também muito importante, e por isso a motricidade orofacial. Mas não só, a terapia da fala é um mundo.
É mesmo, já disseste aí muitas áreas diferentes.
Falta-me,
Ana,
dizer uma.
Diz lá.
Que é a área da comunicação, que para mim, na minha opinião, pode ser contraditória em muitas outras opiniões, mas é a área da comunicação. A área da comunicação, para mim, é aquela que é aqui fulcral e que, se nós todos nos pusermos a pensar, é aquilo que nós fazemos toda a hora. É o que estamos a fazer neste momento
estamos
aqui.
Estamos a fazer as duas, não é?
Estamos a comunicar.
Sim.
E, portanto, se a minha mensagem hoje aqui não for bem passada, os outros não vão perceber e há uma má comunicação.
Sim.
E a comunicação é a chave de tudo para o nosso dia, não só para um terapeuta da fala, como para um professor, como um psicólogo, como um trabalhador.
Qualquer que seja a nossa área de intervenção, nós
temos
que comunicar, não é? Isso é uma condição básica.
Qualquer
humana,
que seja,
não é?
O trabalho, há uma comunicação, mais que não seja numa fábrica, do chefe para o colaborador, portanto, a comunicação é a base de tudo.
Por ser tão especial, não sei se foi por isso que deixaste para o fim, das áreas que estavas a transmitir, é nela que nos vamos focar hoje, não é, Joana? E se calhar poderíamos começar por defini-la. Então, o que é isto, afinal, de comunicar? Não é? Já que fazemos sempre, desde que nos conhecemos, já que é tão importante para o nosso desenvolvimento, o que é comunicação?
O que é comunicação? Olha, Bárbara, se tu me autorizares, eu até trouxe aqui aquilo que é a definição de comunicação para um terapeuta da fala e que está no dicionário de terapia da fala, que é ato pelo qual uma pessoa transmite ou recebe de outra pessoa informações sobre necessidades, desejos, percepções, sentimentos, conhecimentos, entre outros. Pode ser intencional ou não e pode ocorrer através de vários modos, verbais, não verbais, pode ser oral ou escrita. Portanto, tudo é comunicação. E a comunicação é realmente mesmo muito importante. Se nós nos pusermos a pensar num trabalho ou até no nosso dia-a-dia, vou pôr aqui as pessoas um bocadinho a pensar, porque acontece, eu acho que diariamente, ou já de certeza que aconteceu com qualquer pessoa que está aqui a ouvir, um desentendimento no trabalho. E depois vamos a ver, e se calhar foi um mal-entendido, se calhar ela não queria dizer aquilo, ou se calhar não queria escrever aquilo.
Tantas
mas
vezes, eu acho que nos acontece muitas vezes, não é? Porque nós andamos também muito nos nossos pensamentos e nas nossas percepções, e há uma coisa que tem que acontecer para haver comunicação, não é? Que ambas as partes têm que efetivamente
compreender,
perceber, não é?
Perceber. E só quando o outro percebe é que realmente, portanto, há aqui duas pessoas, ou mais, pelo menos duas pessoas têm que haver para haver uma boa comunicação. A pessoa que vai transmitir e a pessoa que vai receber a mensagem.
E tem que perceber.
E tem que haver aqui um fio que vá conseguir perceber a mensagem. Há aquela pessoa que está a transmitir e a pessoa que está a receber. Portanto, quando há aqui um obstáculos pelo meio,
são
portanto,
as tais barreiras,
vai,
não é? Que às vezes têm
não
a ver
vai
até
haver
com o nosso estado de humor, certo, Joana? Ou seja, tu estás-me a comunicar alguma coisa naquele dia e eu sinto que a tua forma de comunicar, a tua expressão facial e a forma que tu partilhaste aquela informação comigo, posso percepcionar com uma intenção que não tem nada a ver com aquela que tu tinhas, porque emocionalmente estou ou mais sensível ou mais irritada. Isso influencia
sim,
ou não,
sim,
Joana?
Influencia, vai tudo influenciar. A comunicação pode ser também, agora falaste aí do estado do humor, a comunicação pode ser muitas vezes também através das expressões faciais. Nós conseguimos perceber quando o outro está feliz, quando o outro está triste, e logo aí, quando o outro está triste ou quando está chateado, é sinal que não quer que o outro chateie. Portanto, não vamos, portanto, aqui
e
a mensagem
pessoal,
foi bem pensada.
É? Sim.
E acho que ninguém, ou pelo menos até hoje, se calhar ninguém se pôs a pensar nisto, por exemplo. Eu há bocado aqui em off estava a falar com a Bárbara sobre isto da comunicação e não vamos falar só de comunicação oral, portanto aquilo que é falado, aquilo que estamos aqui a fazer hoje, mas também através da comunicação escrita, tanto de cartas como de textos, livros, ou até mesmo quando vamos, estava aqui a partilhar com a Bárbara que é verdade, quando nós vamos ao supermercado, se tivermos duas caixas sem nada escrito, como é que nós vamos saber
sem
o que é aquilo?
Sem nada, não é?
E houve alguém que por detrás teve o tempo de escrever o que era aquilo, que é leite, que aquilo é água, que aquilo é sumo. Portanto, há aqui também
isso é
esta
comunicação.
E isto
é isso,
acaba
não?
também por ser comunicação, de uma forma não direta, não é? Portanto, não há aqui uma pessoa ali a escrever na hora, mas houve alguém que escreveu anteriormente e que consegue-lhes passar a mensagem de que aquilo é efetivamente uma coisa boa, uma coisa má. E acho que nós, durante o dia-a-dia, a vida é sempre tão a correr que nós nem nos apercebemos nestas
nós
questões.
Eu acho que este fenómeno da comunicação nem sempre é consciente, não é? Às vezes estamos efetivamente a comunicar até com pessoas que nos cruzamos, não é? Diariamente e não nos apercebemos disso, acho que só não é consciente, não é? Mas
sim,
sendo seres sociais, a comunicação faz parte do nosso
desenvolvimento. Eu não sei se é um mal do terapeuta da fala, mas eu muitas vezes vou ao supermercado e dou por mim a observar. Eu observo muito aquilo que o outro está a fazer e às vezes dou por mim a pensar, olha, aquela criança está ali muito chateada e a mãe não está a perceber o que é que ela quer. E ela só quer aquele chocolate, ou ela só quer aquele brinquedo, e depois já alarma ali também uma birra, porque acontece muitas vezes.
Já vamos falar mais à frente da frustração,
sim,
e da comunicação.
Sim, sim, sim.
É?
E portanto, às vezes nós nem damos conta, mas eu sou muito observador e gosto muito de observar o outro, e às vezes basta olhar para uma expressão, para um gesto que o outro está a fazer, que é comunicar, e percebemos realmente que aquela pessoa não está a ter um bom dia ou está a ter um excelente dia.
Aliás,
e portanto a comunicação é aqui.
Joana, não te querendo interromper, na tua profissão diariamente tu lidas com crianças, não é? Que nem sempre a articulação é a mais fácil de percepcionar e a comunicação é a mais fácil. Então tu és a detetive, que quando alguém novo entra no teu gabinete, não é? Tu vais avaliar, obviamente, e tens os teus instrumentos, mas acho que tu transbordas isso depois para a tua vida, ou transpões isso para a tua vida pessoal, não é? De observar no supermercado e assim, mas tu treinas muito isso diariamente, não é? Porque aquela coisinha pequenina e fofinha e entra no consultório, não é? E tu tens que perceber, não é? Tu tens que comunicar com a criança.
Eu costumo dizer que a consulta começa desde o momento que nós vamos buscar a criança à recepção e até o momento de sair da recepção. Uma criança, quando entra e não cumprimenta, alto lá, aqui qualquer coisa que não está bem. Ou quando entra e não se despede, não é? Há ali aqueles sinaizinhos de alerta que ficamos ali a matutar. Depois, porque é que ela não cumprimentou? Porque é que ela não se despediu? E portanto, eu costumo dizer que eu tive que treinar muito bem os meus ouvidos também, porque às vezes há coisas que nem os próprios pais se apercebem com o dia a dia e que é perfeitamente normal. Atenção.
Claro,
mas que nós, enquanto terapeutas, enquanto profissionais, temos que estar mesmo muito atentos.
Estimulas muito esse teu sentido, que não faz parte dos cinco sentidos, mas é a tua audição e a tua visão, como é óbvio, não é?
Sim.
E isso acaba por se desenvolver de uma forma muito mais intensificada, porque lá está, és a detetivezinha que vai ali perceber o que é que a criança te quer transmitir, o que é que está por trás, se calhar, também de algumas patologias, não é, Joana? Porque há esta influência também do estado psicológico e o trabalho em equipa é muito importante nesse sentido.
E assim, nós estamos a falar de pessoas sem um diagnóstico por trás, mas por exemplo, se nós formos a pensar, nós estamos aqui a levar muito para a parte da criança, que pronto, realmente é a área, acho que toda a gente já percebeu que é a área que, portanto, a faixa etária com quem eu mais trabalho e que mais me fascina são as crianças, mas também há aqui, e também falando aqui já do adulto, um adulto muitas vezes com pode haver ser que é o mais conhecido, ou outra patologia que não consiga comunicar. É muito frustrante para essa pessoa não conseguir comunicar, não conseguir dizer.
E dificulta as rotinas diárias, dificulta o dia-a-dia e a interação com o cuidador, não é? Que está com essa pessoa,
não
com o familiar.
E depois já também aqui uma parte que é o isolamento, não saber o que quer comer, não conseguir dizer ao outro que quer comer. E acaba também por ser não só na criança, não é? Que é isso que vamos falar aqui mais à frente, mas também no adulto.
Sim.
E aqui o terapeuta da fala tem um papel muito importante.
Muito bem. Então, talvez me arriscaria a dizer que se efetivamente a comunicação não é só a fala, não é? Nós se calhar começamos a comunicar antes de falar, será isso?
Será, sim, senhora. existe também aqui a comunicação, como eu já posso já perceber, uma comunicação, há vários tipos de comunicação, não é só através da fala. Há também aqui aquela comunicação pré-verbal, que é aquilo que a criança vai adquirindo. Como eu falei há pouco, a linguagem é uma coisa que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. O conceito de cadeira, o conceito de mesa, vamos adquirindo. Uma criança, quando é pequenina, portanto, uma criança de um ano não sabe o que é uma cadeira. A pessoa senta, mas depois ao longo do tempo ela vai construindo.
Vai assimilando
esse significado. E portanto, comunicação. Há também aqui uma construção, tudo vai evoluindo com o desenvolvimento da criança e a criança vai haver um período que ela vai construindo o seu sistema complexo e rico de comunicação.
Então isso começa para aqui, nos 3 anos, não é? Comunicar.
Não, então, a comunicação, se nós formos a pensar, qualquer criança...
Desde
que nasce, e já não vou aqui para o antes.
Sim, o antes é no outro programa.
No outro programa iremos falar, ou eu ou outra colega irá falar também aqui da comunicação da barriga da mãe, não é?
Sim.
Porque desde que a criança, portanto, está na barriga, que já vai conseguindo comunicar sem que as pessoas a percebam, portanto, uma falha na comunicação aqui. Mas a partir do momento que nasce, vai comunicar. Portanto, como é que vocês sabem que o vosso filho quer leite porque chora? Como é que vocês sabem que a criança quer mudar a fralda?
Está desconfortável.
Porque chora. Uhum. E portanto chega um ponto que eu lido às vezes com crianças que chega um ponto que ai, até o choro já é diferente para uhum. o querer, o ter fome, o estar desconfortável, ou porque daí ou tem sim. cólicas, porque dá alguma
ou seja,
coisa.
Um choro diferente ou distinto também. É óbvio, obviamente que é uma forma de comunicação, não é? E não é diferente por acaso.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Eles adaptam a sua forma de comunicar àquilo que são as suas necessidades, sejam fisiológicas, sejam psicológicas, sejam o que for, certo?
Sim, sim. Mas eu não vou explorar aqui muito mais o sim. choro, porque acho que há outra colega que irá falar mais de choro. E portanto, isto só para vocês perceberem que é tão. Isto quer dizer que a criança, desde o momento que nasce, consegue comunicar. E porque é que ela não comunica? Né? Porque se calhar não há aqui uma base por trás. Nós muitas vezes de uma forma inconsciente queremos que ela fale, porque é falar que ela vai comunicar. Nem sempre, né? Por isso é que existem.
E nem faz sentido com o que nós acabamos de concluir, não é? Se efetivamente nós começamos a comunicar com aquela figura de vinculação, não é? Se isso vai transmitindo confiança mútua e segurança desde o nascimento, obviamente que isso não está. A comunicação não tem nada a ver com a fala, não é? A fala
não.
É uma forma de comunicar e
é
de chegar
só,
ao
é
outro.
É só uma forma de comunicar. Uhum. Existem muitas outras. Às vezes, até através de um desenho ou de um simples de uma carta, de tudo o que seja, mas uma criança desde o momento que nasce vai conseguir comunicar, e portanto nós e se calhar agora vou falando e as pessoas vão começando a perceber realmente uhum. e vão pensando, realmente o meu filho faz isso.
Ele quer me dizer alguma coisa e eu não consigo perceber. Eles parecem que falam chinês no início, não é?
O meu filho fala chinês. Às vezes também é normal aparecer lá em São. Eu não percebo nada que o meu filho diz. Mas ele está a comunicar alguma sim. coisa que nós não estamos a perceber.
E já houve outro tipo de comunicação por gestos, por reações emocionais, por posturas corporais, não é? Que se nós sensibilizarmos os pais para estarem atentos, conseguem ler melhor os seus filhotes, não é? E percepcionar o que
exatamente.
Eles...
E às vezes nós, de uma forma, eu falando sem ser como terapeuta, de uma forma inconsciente, nós vamos incutindo também na criança gestos como olá,
ah, é.
O tchau, manda beijinho e mandamos beijinho. Portanto, o dá, o dá-me, pronto. Portanto, de uma forma inconsciente, sim. nós vamos incutindo aqui alguns
sim,
gestos.
Quando dizemos dá-me, nós abrimos a mão, não é? Dá-me.
Exatamente, e não precisamos de ser terapeutas, não precisamos sim. de nada. Só que são poucos gestos. E portanto, se nós nos pusermos aqui a pensar, e eu gosto muito de pôr as pessoas a pensar, às vezes estas palavras. Ou melhor, estes gestos
podem
vão...
ser limitadores, não é? São muito poucos.
Olá, como é que a criança vai dizer que quer uma bolacha? Ou que quer comer? Ou que quer beber?
Uhum.
Como? Como é que ela vai fazer? E depois já aqui, lá está aquela questão. Uma criança não consegue dizer, não consegue apontar, não fala chinês. Uhum. Os pais não vão perceber, vão ignorar e a criança entra aqui numa frustração.
Nem só as necessidades não são respondidas da melhor forma, não é? Como a própria vinculação e conexão, não é? Esta necessidade emocional e psicológica da conexão e da relação com o adulto também fica prejudicada, porque não há aqui um eu posso confiar porque me vai entender e vai aqui ajudar-me uhum. a suprimir esta necessidade, não é, Joana? Ou seja,
exatamente.
Todo o relacionamento, quando a comunicação está perturbada, fica afetado, de verdade, não é?
Sim, sim. E assim, não precisa ser só pedir, ou pedir uma bolacha, pedir um iogurte, ou até o simples mudar a fralda. Estarem que mudar com mudar a fralda. Uma criança com um ano ou dois, se calhar, ainda não consegue dizer. Então, como é que nós podemos ajudar aqui a criança?
Uhum.
E até, às vezes, até as próprias crianças vão utilizando gestos, mas depois os pais não conseguem compreender, lá está, o que é que significa aquele gesto. E, portanto, vamos entrar aqui sim. nesta
e já
roda.
Falamos de gestos, que é efetivamente uma forma de nós comunicarmos e tão poderosa, não é? Ouvi dizer que existe uma forma até científica, não é? De nós aprendermos estas coisas e que tu sabes tão bem, não é, Joana? Então explica-nos lá.
Sim. Olha, eu conheci este programa e eu aconselho a todas as pessoas que nos estão a ouvir, sejam pais, sejam profissionais de educação, de saúde, para procurarem, para pesquisarem, porque é realmente mesmo muito interessante. E eu vou aqui só contar um bocadinho daquilo que me despertou este saber, o querer saber mais sobre a comunicação. Foi na altura do estágio, portanto, da faculdade.
Que é quando nós mergulhamos no terreno.
Exatamente.
Não é? Socorro.
Portanto, e agora, meu Deus? E eu tinha uma. Estava a observar uma criança que tinha uma patologia, portanto, que a impedia de falar, ou tinha muitas dificuldades na fala.
Na comunicação.
E na altura, a colega que estava comigo, e com quem trabalho hoje, muitas vezes, falou-me.
Podes lhe mandar um beijinho?
Posso mandar um beijinho para a Clara? Posso.
Beijinho, Clara.
falou-me deste programa que se chama Baby Signs. Uhum. E falou-me de uma forma muito interessante. E realmente, a observar em sessão, comecei a perceber que realmente a menina fazia o gesto do peixe, o gesto de comer, o gesto de querer mais
e
comida.
E ela conseguia perceber que era compreendido e tu conseguias compreender. Não é?
Exatamente. E aqui fez-me longe isso. Alto. Realmente, isto faz muito sentido. E comecei a pesquisar, até que fui fazer a formação. Uhum. E aqui há a formação tanto para profissionais como também para pais. Existe um workshop para pais. Existem vários profissionais.
O workshop para pais, o Santiago tinha um ano e meio quando eu fiz. Na verdade, aprendi alguns gestos. Confesso que me arrependo de não ter praticado o que deveria. A verdade é que quando nós estamos embrenhadas em tudo o que é esta parentalidade e esta nova responsabilidade, às vezes é tanto que temos que abraçar que não conseguimos, não é? Mas sei que algumas coisas me facilitaram. Eu não fiz nenhuma formação, já vais explicar agora, mas fiz esse workshop para pais e senti que era muito útil, principalmente por esta abertura, não é? Ou seja, eu vou conseguir perceber, eu vou conseguir introduzir, não é? E o Santiago vai comunicar comigo e vai ficar menos estressado e menos frustrado com isso. Não apliquei tanto quanto devia, mas existiam alguns gestos que fizeram toda a diferença em alguns momentos mais tensos.
Sim, e eu não só em terapia, mas também em casa vou utilizando alguns gestos até com o meu sobrinho, uhum. Principalmente o mais, porque quer mais comida e qual é aquilo que todas as crianças fazem, gritam, ah! Ou fazem até outros, ou apontam para a comida, e então ensinei o mais. Uhum. E sempre que ele quer mais alguma coisa, ele faz o gesto.
Okay.
Ou não quero. Portanto, há aqui este programa, para não perder aqui o raciocínio. Portanto,
tem um workshop para pais, era
tem um workshop para o pais, eu estava aqui a pensar na
escolha.
Tem um workshop para o pais, e é muito interessante, desafio mesmo a todas as pessoas a experimentarem.
É verdade.
Eu tenho, portanto, eu não vou falar aqui muito daquilo que é o programa, vou só dar-vos a conhecer daquilo que é, porque acho que é mesmo aqui uma boa opção para quem gostava de trabalhar mais a parte da comunicação infantil com os seus filhos, com os seus sobrinhos, com os seus amigos,
ou até mesmo em aquisição da linguagem, não é?
Exatamente.
Neste pré-verbal, não é?
Exatamente. Portanto, acho, e mesmo pós, às vezes até mesmo pós vai sempre ajudar.
Reforça as mensagens.
Vai sempre reforçar a mensagem. Portanto, só tirei mesmo a formação enquanto terapeuta, portanto só poderia aplicar em sessão, mas vou-vos dar aqui a conhecer um bocadinho deste programa, que ele vai trazer muitos benefícios para a criança, vai estimular e
os
lá está.
Os benefícios são quais, não é?
Olha, lá está, ele não vai, há muito aqui este mito que vai, ai, mas não quero que o meu filho não venha a falar, doutora.
Agora vai fazer
não
gestos,
vai fazer
e nunca mais vai
gestos.
Falar.
Não. Os gestos têm que ser bem aplicados. Nunca vai utilizar só um gesto e nunca vai falar, nunca vai verbalizar. Portanto, sempre que utiliza o gesto, tem que estar associado à fala.
Uhum.
Logo, o primeiro ponto para a criança estar a ouvir e a ver. A criança, o que é que gosta mais? De ver. Vai ver movimento. Uhum. Vai ver as nossas mãos a movimentar-se e vai chamar a atenção. Portanto, a criança vendo a mão vai estar atenta não só à mão, mas também vai estar atenta àquilo que nós estamos a dizer.
Ou seja, quando tu falas, por exemplo, com o teu sobrinho, não é? Do mais, tu fazes o gesto e dizes a palavra. Queres mais?
Exatamente.
É isso. Ok.
Sim, sim. Okay. Mais, comida, mais comer. Uhum. Portanto, nós temos sempre que associar aqui o chá, o olá, uhum, o beijinho.
Seja, é aquilo seguro, que nós é que nós usamos. Que não atrasa a fala, certo?
Não, não vai atrasar a fala. Vai ajudar, porque aqui o programa, lá está, está-me a falar dos benefícios. Ele vai também desenvolver a fala, a linguagem, vai-lhe dar linguagem, vai-lhe dar vocabulário, vai-lhe dar conhecimento, uhum, para que ele consiga transmitir aquilo que quer. E ao mesmo tempo vai dar-lhe comunicação, vai-lhe dar controle emocional.
Isso.
Vai também ajudar a diminuir as birras, frustrações e aqui uma coisa mesmo muito importante, comportamentos agressivos. E vai-lhe dar aumento de autoestima.
Uhum.
E se não nos pusermos a pensar numa criança que esteja regulada, portanto, uma criança que consiga comunicar com o outro,
sim,
vai ser
eficaz. E a questão da autoestima é muito na relação com o outro, não é? E eu fico seguro de mim que consegui ser eficiente nesta comunicação e suprimir esta minha necessidade ou aquilo que eu tinha como objetivo de comunicar. Isso vai-me dar autoconfiança e a minha autoestima será beneficiada, não é? Ou seja, estas questões emocionais e psicológicas aliadas à comunicação, certo, Joana, que acabam por ser beneficiadas com este desenvolvimento, não é? Dos gestos, não é? Aliados.
Sim, sim, e aliás, este programa, até o programa Baby Science, mostra mesmo evidências científicas de crianças que foram, um grupo de crianças que foi sujeita ao Baby Science, portanto, e fazem uma avaliação, que a Bárbara de certeza conhece, que é a VISC,
uhum,
portanto, uma avaliação da inteligência de crianças.
Uhum.
Em crianças
que avalia o desenvolvimento cognitivo, sim,
que foi aplicado o programa Baby Sign e foi implementado, e crianças que não foi implementado, e nota-se aqui uma diferença.
Porque
grande,
não só facilita, okay, esta comunicação, esta regulação emocional, como também potencia o conhecimento de palavras, não é? Tudo aquilo que é desenvolvido,
exatamente,
ao longo do tempo.
Sim, sim, sim. Portanto, há aqui realmente muita coisa a
muitos
trabalhar.
Muitos benefícios, não é?
Muitos benefícios, e não, os gestos não atrasam a fala, os gestos potenciam. Portanto, há aqui
sentes que às vezes, Joana, quando tu tentas implementar com algum paciente alguma resistência, porque nós precisamos da participação familiar e dos cuidadores para depois treinarem, não é? Não é no consultório só que tu consegues,
não,
treinar. Tu sentes este receio por parte dos pais ou dos cuidadores disso? Então, mas isso não vai atrasar mais? Isso não vai ser mais complicado ou não?
É sim. Sempre que eu aplico, portanto, às vezes de uma forma inconsciente eu estou em sessão e estou a fazer. Portanto, há vários gestos que já fazem parte do meu dia-a-dia que eu vou fazendo. Portanto, não há como avisar os pais. Mas numa criança que não fala ou que esteja aqui mais abaixo daquilo que é esperado...
Uhum.
Numa primeira sessão eu informo sempre os pais que vou utilizar aqueles gestos para potenciar e aconselho sempre aos pais para fazerem eles também o workshop.
Porque aqui tu usas também como intencionalidade de desenvolver algo,
exatamente,
que não é específico, que é o teu objetivo terapêutico.
Exatamente.
E aí tu comunicas. E aí não sentes resistência, Joana, normalmente?
Não, muitos pais questionam-me, mas porquê?
Uhum.
Mas isso não vai atrasar?
Há este receio, não é?
Há sempre um bocadinho desse receio,
aqui,
sim. Mas quando explica...
desmistificarmos isso,
exatamente,
não?
Mas quando é explicado aos pais a importância,
uhum,
e eu estou a falar deste programa, mas de certeza, e tenho a certeza que existem muitos outros programas,
uhum,
e muitas outras formas de comunicar, isto é só mesmo para abrirem um bocadinho os horizontes, não vai atrasar aqui a fala. Portanto, eu vou falando aos pais, vou explicando os benefícios e as vantagens, e eles próprios vão percebendo a diferença. O querer fazer xixi, apontar para a fralda ou bater no rabo, o querer comer, o querer beber, o querer brincar, chegou a hora de arrumar. Existem muitos gestos que a criança vai conseguindo utilizar.
E muitas se calhar vezes... até adquire essa capacidade e essa habilidade de arrumar, e seja do que for, mais cedo, não é? Porque
sim,
percebe o que é para acontecer.
Por exemplo, a informação, quando eu estava a tirar o programa, portanto, estava a tirar a formação, a formadora deu um exemplo de uma criança que teve a capacidade, eu sei que ela rondava ali os 2 anos, mas que ainda não se expressava, portanto a fala ainda estava um bocadinho aquém, e que ela conseguiu chegar à cozinha e fazer o gesto do gato, tinha um dói-dói. E a mãe falou: o gato tem um dói-dói. O gato tem um dói-dói. Então o gato estava a comer e o gato tinha-se engasgado. E ela viu que o gato estava engasgado. E ela conseguiu transmitir à mãe, okay, que o gato tinha um dói-dói. Também foi logo ver o gato. Há aqui este... Ok, a criança conseguiu vir à mãe.
E aí tem um trabalho por trás, não é? A mãe teve que treinar com
ela, e ela teve que ter acompanhamento
para adquirir a aquisição desse gesto, não é?
Sim, sim. E por isso é que lá está, o papel dos pais aqui é crucial. Porque mesmo que uma criança não ande em terapia, as crianças não precisam andar todas na terapia da fala,
claro,
só aprender os gestos, não de todo.
E isso é um complemento ao teu acompanhamento, não é?
Sim, sim. É uma ajuda para conseguir que a criança seja uma criança com menos birras. Portanto, a partir do momento que a criança conseguiu transmitir que o gato se tinha engasgado, portanto, né, já é espetacular. Então agora imaginem uma criança explicar que o amigo, ou pelo menos conseguir mostrar
pedir
que
ajuda,
o amigo,
não é,
se magoou, pedir ajuda, ou ele magoou-se, está-lhe a doer a barriga, ou está chateado porque o pai bateu,
mesmo antes de conseguir fazê-lo verbalmente,
mesmo,
não é?
Exatamente. Portanto, se calhar uma criança que não tenha uma boa comunicação, que não seja eficaz na comunicação, o que é que vai fazer? Gritar, chorar, espernear.
Sim. Tentar puxar a atenção para aquela situação que precisa efetivamente de intervenção.
E depois muitas vezes os pais vão à beira deles e eles não conseguem mostrar o que é que querem.
Uhum.
E depois estamos aqui a meia hora em birras, em
Sim.
tudo.
E é isto, nós tínhamos como objetivo em falar nesta questão, não é? De que é a frustração que acontece nos adultos, não é? Porque existem muitas barreiras à comunicação, mesmo quando nós já usamos a comunicação verbal. E não verbal, mas quando já houve esta aquisição da fala, não é? E a frustração influencia muito a nossa relação interpessoal com o outro, não é? E a base em toda esta situação é muitas vezes a comunicação que falha de alguma forma.
Sim,
não é?
Sim. Tantas vezes que há chatice até mesmo com adultos,
uhum,
porque lá está.
Sim.
Como estávamos a falar no início, não há uma boa comunicação.
Sim.
Tantas vezes. Às vezes até, e na escrita, basta não ter uma vírgula,
uma
não ter uma pontuação,
não é,
correta,
que
a pessoa
dizer...
não vai conseguir
sim.
ler
sim. Sim,
aquilo
eu,
correto.
Eu costumo dizer que muitas vezes falar de coisas sérias por e-mail ou por mensagem é arriscado, porque efetivamente não temos a outra parte da linguagem não verbal, não é? Porque uhum. não estamos a ver se a pessoa nos está a olhar nos olhos para dar segurança às suas palavras,
ou o tom de voz
e tudo isso, e é mesmo um facto, e a comunicação acaba por ser a base das relações bem-sucedidas. Com os nossos pequeninos é isso,
é igual.
Não é? Se eles conseguirem comunicar connosco de uma forma eficaz, vão ter outras questões de regulação, como é óbvio, mas pelo menos não naquilo que nos querem transmitir e da forma como
isso.
querem transmitir. Depois podem não aceitar, perceberem perfeitamente o que nós queremos dizer e não aceitar aquilo que são os nossos limites. Mas isso são outras questões, não é? Quando começas já na comunicação em que não consegue perceber claramente aquilo que eu estou a comunicar, é complicado,
exatamente,
não é?
Exatamente.
O envolvimento destas famílias, não é? Porque tu recebes uma criança em consultório, mas a criança não vem sozinha, não é? E há ali uma retaguarda, não é? Um suporte. O envolvimento destas pessoas nestes objetivos terapêuticos é fundamental? Faz assim tanta diferença? Ou tu sozinha consegues?
Faz, porque assim, o dia tem 24 horas, multiplicado por 7 dias da semana, portanto 6, vá, porque ao domingo não trabalho, pelo menos eu, são 7 dias e a criança está connosco uma hora, portanto... Melhor que nada, sim, mas os pais é que têm o vínculo com a criança e são eles que são as pessoas modelo,
uhum,
das crianças. Portanto, os pais têm aqui um papel muito importante e por isso é que, pondo aqui um bocadinho a comunicação de lado, quando os pais me perguntam: doutora, quanto tempo é que vai demorar a intervenção?
Quantas sessões são necessárias?
Eu respondo sempre que vai depender da criança e dos pais, portanto.
Okay.
Porquê? Porque os pais têm aqui um papel muito importante. Não basta a criança ir a uma hora da sessão, arrumar as coisas, o trabalho de casa, não é? No meu caso, arrumar o trabalho de casa na gaveta ou deixar até no carro ou no cacifre da criança e não pegar mais naquilo e não dar acompanhamento. Até porque o contexto é diferente, é importante que a criança, no outro contexto, também aplique as mesmas coisas que foram inseridas em terapia. E aqui, quando
esta tua comunicação com as famílias também tem que ser clara, não é? E tem que existir aqui a perceção. Eu acho que eu também sinto isso quando tenho pacientes mais pequeninos, não é? Ou seja, quando nós comunicamos os objetivos terapêuticos, ou seja, há uma intenção para esta intervenção e nós queremos chegar aqui e explicamos isto de forma clara, não é? Aos cuidadores ou aos pais que acompanham a criança. Eu acho que isto é importante para a envolvência das famílias ou não. Porque se não perceberem muito bem o que é que está a acontecer ali, que também não depende só de nós, porque nós, claro. Eu acho que quando as famílias procuram esta ajuda, Joana, elas percebem que há um problema e querem que aconteça alguma coisa. Nem sempre existe esta noção da proatividade, não é? E de efetivamente se envolverem na terapia. E esta consciencialização também é muito importante, não é? O nós explicarmos que somos uma equipa. E só Sim. eu sozinha não consigo. Eu faço isto muitas vezes e tu também sei que o fazes. Porque o Santiago já passou pelas tuas mãozinhas milagrosas, não é? E eu também já consumi do teu saber e sei que tu nos envolves, não é?
Sim.
E acho que isto é fundamental. Mas quando tu me envolveste, tu explicaste-me, não é? De forma Sim. clara. Eu quero chegar aqui, não é? Nós estamos aqui e queremos chegar ali.
Eu falo muito, portanto, quando os pais vão às sessões, e gosto muito de falar com os pais e perceber aquilo que são os objetivos dos pais, porque não basta só, lá está, aquilo que são os meus objetivos podem ser diferentes dos pais.
Isso.
Os pais podem nos procurar por uma outra razão e não aquela que nós realmente detectámos. E portanto, eu gosto sempre de haver aqui uma boa comunicação entre mim e os pais, e uma das coisas que eu digo logo aos pais é que não basta estar uma hora comigo, que Sim. tem que ser feito um trabalho em casa. Não digo todos os dias uma hora, mas pelo menos irem no carro a treinar aquela palavra.
Até pode ser feito de uma forma mais informal e divertida,
Exatamente.
Não é, Joana?
Através de jogos, existem imensos jogos
que
disponíveis na internet, fichas, os miúdos levam sempre para trabalho, responsabilidade.
Sim. Uma série mas aquele joguinho que trabalha efetivamente as mesmas temáticas e que pode.
E pode ser tão importante para a criança, para desenvolver também outras habilidades, outras competências com os pais, não com a terapeuta, e eles chegarem à terapia e dizerem: terapeuta, fiz isto em casa. E nota-se aqui uma diferença muito grande. E eu lido em contexto clínica, em contexto de escola, em vários contextos onde trabalho, e nota-se realmente uma diferença muito grande de quem
quando
trabalha.
Há envolvência e quando não há,
Sim,
não é?
Há bocado falaste em proatividade e eu acho que há uma diferença entre proatividade e envolvimento. Os pais podem ser muito proativos e podem querer saber muito, e há uma diferença entre envolvimento. O envolverem-se, o querer saber mais, o questionar, o mandar vídeos da criança ao longo da semana, ao longo da semana, mandarem-me vídeos da criança, depois enchi-me o telemóvel, mas não faz mal, depois eu apago. Portanto, uma das coisas que eu falo, e na primeira sessão eu gosto mesmo muito de falar com os pais, explicar-lhes isto, que não há um tempo para que seja feita a intervenção, mas que tudo vai depender da criança. Já tive crianças com alta em menos tempo do que aquilo que eu esperava, e já tive crianças com alta mais tarde do que aquilo que eu queria, portanto, e não há aqui
do que as tuas expectativas iniciais. Ou seja, quando nós devolvemos esta avaliação, e mesmo nessa questão dos pais que possam fazer o workshop dos gestos, ou seja, do que for, ou mesmo contigo beber um bocadinho disso, tu também notas uma evolução maior, e é perceptível se a pessoa treinou ou se não treinou, se usa diariamente ou se usa só quando se lembra, não é? Depois, quando tens o contacto com a criança, tu percebes evolução. E o devolver isso acho que também é importante para as famílias. Vê?
Sim.
Está de parabéns, porque estamos a conseguir, juntos, em equipa, alcançar os nossos objetivos, porque estamos a trabalhar, não é, para o mesmo fim.
Sim,
não é?
Sim. E nota-se, porque há aqui logo uma resposta pelos pais de: ai, doutora, ele já faz isto assim, assim, ele já nota muita diferença, ele agora fala silabado, que é banana, e faz ali as sílabas, por exemplo, agora dava-me aqui a lembrar, e isso é importante, e lá está aquilo que eu te estava a dizer antes, é muito importante aqui o papel dos pais envolverem-se na terapia, mas tirando aqui a terapia e tirando aqui um bocadinho aquilo que é uma criança com algum tipo de problema, mesmo que ele seja mínimo, há também aqui uma necessidade de envolvência, de comunicação, de estimulação de linguagem, fala em casa. Não precisa de haver uma terapeuta, não precisa de haver uma patologia ou uma perturbação, mas sim em casa. Os pais devem incutir muito esta comunicação. O problema é quando não há uma comunicação e depois o meu filho faz muitas birras, o meu filho amou muito, o meu filho bate. Mas porquê que o filho bate? Se calhar aqui há alguma coisa por detrás.
Sim, e nós nos primeiros programas fomos construindo a base para irmos evoluindo, não é? Falámos efetivamente nisso, muitas vezes no foco daquilo que é o comportamento. Não é? E não no motivo, não é? No que motivou aquele comportamento. E hoje a mensagem principal que nós queremos deixar é efetivamente que muitas vezes está na comunicação. E se nós sabemos que pode existir um problema, isso vai ser um sinal de alerta, não é? Que também vamos mais à frente explorar isso, para desenvolver alguma dificuldade, também podemos estimular apenas para melhorar esta conexão com os mais pequenos, não é? Nesta sintonia e simbiose entre os cuidadores e as crianças, não é, Joana?
E eu acho que o programa de hoje foi mesmo, é mesmo importante, e o título mostra assim mesmo a importância da comunicação infantil, porque tudo aquilo que há em criança vai ser igual em adulto. Portanto, uma pessoa que desde pequena que não consiga comunicar vai interferir sempre
completamente
no adulto.
Sim.
Ou porque é mais tímido, ou porque não tem tanta vontade.
Sim.
Ou porque não
sabe. Por isso
sabe...
estimular isto é mesmo importante, certo? O não descurar, não é?
Por isso acho que a mensagem de hoje é mesmo essa, perceber porque é que ela está a fazer aquilo, a explorar, mesmo que a criança não faça. Há gestos que já são gestos que todos nós fazemos para aquilo, o chau. Mas se a criança, em vez de fazer chau, abanar, disser chau e o gesto do dar, não importa. A criança associou aquele gesto àquilo. Portanto, não vamos estar aqui num também de: ai, mas ele não faz o gesto do olá.
Não podemos ser fundamentalistas, temos que respeitar a unicidade de cada criança.
Se ela não faz o gesto mais assim, se fizer assim, não há problema, mas a gente percebe que ele quer mais. O gesto de comer, em vez de fazer assim, faz assim, porque quer comer. Estou a inventar, né? Porque há pais.
Mas estás aqui a dar uma diversidade de situações, não é? Que pode ocorrer, e como tudo, nós temos que implementar de uma forma também natural, sem sermos fundamentalistas, seja naquele gesto, seja
exatamente
na forma como aplicamos.
Ela não precisa de fazer o gesto correto, porque a importância também não é a forma que ele faz o gesto. É assim, a intencionalidade também há aqui no gesto e naquilo que a criança está a querer tentar transmitir. E isso é que é importante nós observarmos. O cheirinho, que cheirinho. Portanto, há aqui uma diversidade de formas de comunicar.
Podemos efetivamente comunicar tanto sem falar.
Exatamente, não é? Exatamente.
Joana,
eu
é
comunico.
Incrível.
Eu, por exemplo, comunico muito com as mãos e estou aqui sempre.
Nós gesticulamos efetivamente para acompanhar e dar mais incorporação à nossa mensagem e conseguir chegar lá, não é? A nossa expressão facial é tão importante. Desde que as crianças nascem, nós temos aí uma fase muito complexa na nossa história, não é? Que foram efetivamente as máscaras e os bebés que nasceram com as máscaras e o impacto que isso tem, porque nós falávamos, eles ouviam-nos, não é? Mas não ouviam a nossa expressão facial, que efetivamente não percepcionavam tudo isso, a voz também fica diferente, obviamente. mas é muito importante
a forma como nós articulamos. Isso. Por exemplo, agora tocaste num ponto e vai bater com aquilo que disse há pouco da menina que eu estava no estágio e observei a utilização destes gestos, que foi mesmo muito interessante, porque a menina tem uma dispraxia.
Uhum.
Portanto,
podes explicar o que é?
Acabei de meter. Portanto,
qual é a dificuldade? Assim, trocando por mim.
A dispraxia é uma dispraxia, portanto, motora. Portanto, é quando a criança até sabe, tem o conteúdo, mas não consegue neurologicamente programar como é que deve falar a boca.
Okay.
E, portanto, vai estar sempre ali o cá e você pá para ela é igual, porque não consegue programar o movimento, tanto na parte da fala, portanto, como na parte até do corpo, o andar, não consegue.
Portanto, seja, é uma questão global importante também.
Exatamente. E era muito importante ela ver a forma como nós falamos, para pelo menos ver como nós falamos e ela ver.
No teu estágio, estavas de máscara?
E estava de máscara. Portanto, ainda pior. E entranhei-me tanto nesta criança que fui explorar, fui explorar um bocadinho o baby science e aplicar a outras crianças no estágio, em casa, e agora no trabalho, que acabei por gostar mesmo muito. Não, atenção, eu não uso os gestos todos os dias com todas as crianças.
Os gestos intencionais, porque gestos usamos, não é?
Sim. Gestos eu uso sempre.
Mas é isso, é esta questão, Joana, das máscaras, mesmo nesta vinculação entre o cuidador, esta transmissão de segurança, tem uma influência brutal.
Sim.
Ou teve uma influência brutal nas nossas crianças.
Eu posso dizer que na altura eu fiquei muito encantada com essa criança e fui falando com a Clara, com a terapeuta Clara, a pedir como é que a menina está, como é que ela está, e ela foi-me dando feedback, e uma das coisas que me disse foi: olha, quando eu tirei a máscara ela começou a falar e conseguia dizer as primeiras palavras, e hoje é uma menina que já consegue falar com as suas dificuldades, claro. Mas aqui a máscara vai fazer toda a diferença. Porque ela não via, portanto, estávamos ali como se não tivéssemos. E os gestos ajudaram. Claro que ajudaram, porque ela pelo menos ia conseguindo transmitir alguma coisa a nós, mas é realmente muito interessante. Tudo é muito interessante na área da terapia da fala. Eu podia estar aqui muito tempo a falar.
Sim, eu acho que o principal é isto, é nós também explicarmos que a comunicação é uma das grandes áreas, não é? Que vocês trabalham e ao qual se dedicam, e que na verdade nós às vezes pensamos em comunicação como a linguagem ou como a fala, não é?
Sim.
Ou seja, o significado ou mesmo o som. E é muito mais do que isso, é a percepção, as emoções, é o outro perceber a minha mensagem e conseguir codificá-la e dar-lhe uma intencionalidade. Logo, isso no terreno, a trabalhar com crianças, Joana, é complexo, não é? Nós, quando tu defines ou quando tu dás um diagnóstico que aqui a questão é a comunicação, né? Isso faz-te trabalhar imensas coisas, não é?
Sim, sim, e o saber comunicar, o saber estar, tudo influencia, tudo é um mundo, portanto, eu vim aqui como terapeuta da fala, e porque também comunicamos bastante, e passamos o dia a comunicar.
Sim.
Eu
são os detetives.
Sim, eu comunico com os pais todos os dias, e uma coisa que me chateia às vezes é que eu comunico muitas vezes pelo WhatsApp e tenho que escrever, e às vezes dou por mim e disse: não, não era isto que eu queria dizer, então toca apagar, e o que é que eu faço? Áudio. Logo, porque é outra perspectiva para os pais, é outra forma.
Não temos
eu faço muitos áudios, muitos vídeos para os pais verem
a
também.
A expressão, não é? Mas temos, por exemplo, a parte do teu tom de voz, daquilo que é o som, que, não é? Tu partilhas também os vídeos das crianças com os pais para eles terem essa percepção.
Sim. Sempre que os pais autorizam, portanto, eu filmo, eu tiro fotos. Aliás, eu faço muito um trabalho de escola, como tu sabes, eu trabalho muito na escola, e não é por os pais não estarem aqui a assistir, portanto, que não há aqui uma comunicação com os pais. Eu sempre que acabo uma sessão, eu comunico aos pais o que é que foi feito, que é que usámos, qual o objetivo que tivemos a trabalhar. Portanto, tem que haver aqui uma comunicação muito boa com os pais no final de cada sessão. Certo. Ou escrito ou em áudio.
Mas isso faz diferença, não é? Ter a motivação que eles têm também para se envolverem, não é, Joana? E para continuarem o trabalho também. Pronto, eu acho que em jeito também de iniciarmos a nossa conclusão aqui, eu acho que é importante, em suma, nós percebermos que a comunicação é muito mais do que falarmos do que escrevermos, não é? E é muito importante no desenvolvimento saudável das nossas crianças, na sua regulação emocional, nestas questões da gestão da frustração, de conseguirem mesmo terem as suas necessidades desenvolvidas, não é? E suprimidas. Por isso, estejam todos atentos, não é? Às vossas crianças. E é isso. Não sei se queres dizer uma palavrinha muito curta.
Olha, queria só agradecer-te mais uma vez pelo convite, por estar aqui. E
é um prazer estar contigo aqui, Joana.
E comunicação é muito mais do que aquilo que nós tivemos a falar. Isto foi só mesmo um bocadinho. Obrigada.
Beijinhos a todos.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.